Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em Apologia de Sócrates, Platão apresenta uma reconstrução literária da defesa de seu mestre diante do tribunal ateniense em 399 AC. Sócrates é acusado de não reconhecer os deuses da cidade, introduzir novas crenças e corromper os jovens. Apologia aqui não significa pedido de desculpas, mas defesa formal. O texto pertence ao conjunto dos escritos socráticos de Platão e combina registro judicial, reflexão ética e exame filosófico, em vez de buscar a absolvição por meio de apelos emocionais ou da retórica convencional. O personagem Sócrates sustenta que sua atividade de questionar pessoas e crenças é um dever perante a cidade e o divino. A obra acompanha sua resposta às acusações, a discussão sobre a pena depois da condenação e suas palavras finais diante da sentença de morte. Seu propósito central não é apenas relatar um processo histórico cuja fidelidade literal permanece debatida, mas formular um modelo de integridade intelectual à verdade. A virtude e o cuidado da alma não devem ser abandonados para preservar a segurança pessoal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a defesa começa pela crítica à persuasão, sem compromisso com a verdade. Sócrates abre sua defesa distinguindo sua fala da oratória cultivada por acusadores e sofistas. Ele afirma não recorrer a frases ornamentadas, apelos calculados ou uma performance preparada para conquistar o júri. Pede que os juízes avaliem o conteúdo do que diz, e não seu acabamento retórico. Essa oposição não implica que sua argumentação seja desordenada. Ao contrário, Platão constrói um discurso altamente organizado, no qual a simplicidade alegada funciona como critério ético. Falar bem deve significar falar verdadeiramente, e não apenas produzir adesão. A questão é decisiva porque o processo de Sócrates ocorre em uma cidade onde reputação pública, eloquência e disputa política tinham um grande peso. Ele identifica antigos acusadores que, durante anos, difundiram a imagem de um pensador especulativo, enganador e remunerado. Antes mesmo de enfrentar a acusação formal, precisa desfazer esse preconceito acumulado. A defesa mostra, assim, que julgamentos podem ser condicionados por narrativas repetidas e difíceis de verificar. O texto não condena toda a técnica de comunicação. O alvo é o uso da linguagem separado da responsabilidade pelo que se afirma. A posição socrática exige que o interlocutor aceite ser examinado, apresente razões e reconheça contradições. Para Platão, uma fala justa não é definida por sua capacidade de vencer uma disputa, mas por sua disposição de submeter-se à verdade. Essa tensão entre persuasão pública e investigação racional estrutura toda a apologia. Em segundo lugar, a sabedoria socrática consiste em reconhecer os limites do próprio saber. Um dos núcleos da apologia é o relato da consulta ao oráculo de Delfos, segundo a qual ninguém seria mais sábio que Sócrates. A resposta do filósofo não é aceitar um título de superioridade intelectual. Ele passa a interrogar políticos, poetas e artesãos para compreender o enigma, em muitos casos. Encontra pessoas competentes em campos particulares, mas que transformam essa competência em pretensão de saber sobre assuntos mais amplos, especialmente justiça, virtude e bem viver. A conclusão socrática é precisa sua possível vantagem não está em possuir um conhecimento total, e sim em não confundir ignorância com conhecimento. Essa é a razão de sua famosa postura de saber que não sabe, frequentemente simplificada como ceticismo absoluto. Sócrates não sustenta que toda a verdade seja impossível. Ele denuncia a falsa certeza de quem não consegue justificar aquilo que afirma conhecer. O reconhecimento da própria limitação é, portanto, o primeiro requisito para investigar com seriedade. Essa prática também esclarece a hostilidade que o cerca. Ao expor a incoerência de figuras respeitadas, Sócrates atinge sua imagem social e desperta ressentimento entre os interrogados e seus círculos. Platão vincula o custo político da filosofia à sua função crítica. Examinar crenças valorizadas raramente é uma atividade confortável. A sabedoria, nessa obra, não é acúmulo de informações, é disciplina intelectual, consciência dos limites e abertura contínua para a revisão racional. Em terceiro lugar, a missão filosófica é apresentada como serviço público e cuidado da alma. Sócrates responde à acusação de corromper os jovens, redefinindo o sentido de sua atividade. Ele não se apresenta como professor que transmite uma doutrina fechada, cobra por lições ou promete formar discípulos obedientes. Sua prática consiste em conversar, perguntar e testar as alegações de quem se julga sábio. Jovens que o acompanham podem imitar esse método e passar a questionar outras pessoas, para os atingidos. Porém, o incômodo pode parecer uma influência nociva. Platão transforma essa situação em uma tese sobre a função pública da filosofia. Sócrates compara-se a um inseto que desperta um grande cavalo Atenas, poderosa e prestigiada. Necessitaria de estímulo para não cair em acomodação moral. A metáfora não celebra a provocação como fim em si mesma. O exame tem uma finalidade determinada, deslocar a prioridade social da riqueza, da reputação e do poder para a virtude e o aperfeiçoamento da alma. O cuidado da alma não designa mera interioridade ou tranquilidade individual. Trata-se de cultivar justiça, prudência e coerência entre convicções e atos. Por isso, Sócrates afirma que não pode abandonar a filosofia mesmo se essa fosse a condição para sua liberdade. Obedecer ao dever de examinar a si e aos outros vale mais que evitar o risco pessoal. A obra formula, desse modo, uma defesa exigente da crítica cidadã, o dissenso racional pode servir à cidade justamente porque recusa tratar suas convenções como infalíveis. Em quarto lugar, o confronto com Meleto expõe as falhas lógicas das acusações formais. Na parte central da defesa, Sócrates interroga Meleto, principal responsável pela acusação, e aplica no tribunal o método de exame que praticava nas ruas de Atenas. Primeiro, questiona a tese de que apenas ele corromperia a juventude, enquanto todos os demais cidadãos a melhorariam. A formulação parece implausível porque, em assuntos que exigem conhecimento especializado, não é razoável supor que todos sejam capazes de beneficiar e somente uma pessoa de prejudicar. A comparação sugere que a acusação carece de reflexão sobre educação e responsabilidade. Depois, Sócrates explora uma tensão entre as imputações religiosas. Meleto o acusa em termos que podem sugerir ateísmo, mas também de introduzir entidades divinas novas. Sócrates argumenta que acreditar em manifestações ou seres divinos pressupõe alguma crença no divino, tornando a acusação internamente inconsistente. O objetivo não é oferecer uma teologia sistemática nem negar a religiosidade ateniense, é demonstrar que o acusador não articulou com clareza o que pretendia provar. Há ainda um ponto moral: se Sócrates corrompesse deliberadamente seus conviventes, correria o risco de sofrer dano deles depois, o que seria irracional. Se o fizesse involuntariamente, o tratamento adequado seria instruí-lo, não processá-lo. O raciocínio não elimina todas as questões possíveis sobre influência intelectual, mas revela a fragilidade jurídica da acusação. Platão mostra como uma pergunta bem formulada pode tornar visíveis pressupostos, ambiguidades e contradições ocultas em alegações aceitas coletivamente. Por último, a condenação reafirma que a injustiça moral é pior do que a morte. Após ser declarado culpado, Sócrates não assume a postura esperada de um réu que implora por clemência. Na etapa em que se discute apenas sua proposta inicial de ser mantido às custas da cidade, como alguém merecedor de honra, é deliberadamente provocativa, ela deriva da convicção de que sua atividade foi benéfica, não criminosa. Mais tarde, aceita a sugestão de multa feita por seus amigos, mas não renegocia o princípio central de sua defesa. Ele se recusa a tratar a sobrevivência como bem supremo. Essa posição decorre de uma distinção ética fundamental. Fugir da morte pode ser desejável, mas cometer injustiça, abandonar a verdade ou agir contra a própria consciência seria pior, pois danificaria a alma. Sócrates invoca sua experiência militar para explicar que não se deve abandonar o posto por medo do perigo quando há um dever legítimo a cumprir. A coragem, portanto, não é ausência de temor, é subordinação do temor a uma hierarquia moral. Nas palavras finais, ele também rejeita a certeza fácil sobre o que ocorre após morrer. A morte pode ser um sono sem perturbações ou uma passagem para outro lugar. Em ambas as hipóteses, não é demonstrada como um mal. Mais importante que especular sobre o destino posterior é avaliar a conduta presente. A sinceridade sócrata não depende de provar uma recompensa futura, mas de sustentar que ninguém pode realmente prejudicar uma pessoa justa sem sua participação em atos injustos. Em conclusão, a Apologia de Sócrates é indicada para leitores que desejam uma porta de entrada curta, mas intelectualmente rigorosa, à filosofia antiga, para estudantes de ética, direito, história e ciência política, e para qualquer pessoa interessada em como opiniões públicas, instituições e argumentos se confrontam. A leitura oferece um benefício prático específico, treina a identificar acusações vagas, contradições internas e o peso de pressupostos não examinados. Em vez de ensinar respostas prontas, mostra um modo de perguntar que exige precisão de quem fala e disposição para revisar a própria posição. Seu alcance intelectual vai além do célebre julgamento. O texto propõe que vida ética não se mede pela preservação da reputação, pela aprovação da maioria ou pela mera autopreservação. Mede-se pela qualidade das razões que orientam as escolhas e pela recusa em cometer injustiça, mesmo sob pressão. Essa tese pode ser debatida, mas sua força está na articulação entre argumento e conduta. Sócrates não apenas defende a filosofia, ele aceita as consequências de vivê-la. Em comparação com tratados filosóficos sistemáticos, a obra se destaca pela concentração dramática e argumentativa. Não oferece uma teoria completa sobre política, religião ou alma, como outros diálogos platônicos, mas torna visível a filosofia em situação de risco institucional. Também se diferencia de um simples documento jurídico. Platão converte uma defesa forense em reflexão sobre verdade, cidadania e caráter. A questão histórica sobre a exatidão das falas não reduz seu valor. Ela convida o leitor a distinguir entre o Sócrates histórico e o retrato filosófico construído por seu discípulo. Se você quiser apoiar Platão, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!